Abordagem baseada em risco é aquele jeito de ser que a nossa mãe faz quando a gente vai sair de casa e ela fala: olha, não esquece o guarda-chuva e a blusa, porque hoje vai chover.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e o episódio de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre a abordagem baseada em riscos e em breve eu já te apresento a nossa convidada que vai poder nos ajudar com este tema. Antes, porém, os avisos de sempre. Eu quero dar boa noite para quem está ao vivo conosco aqui. Hoje, como sempre, pontualmente, às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos, temos sempre o LecCast ao vivo no LinkedIn e também no YouTube. Eu preciso deixar aqui um convite, dois, na verdade. O primeiro deles é para que você esteja conosco na Compliance Week. Na próxima semana acontece esse treinamento online gratuito, onde a Lec apresenta os 10 pilares do programa de compliance, como implementar um programa de compliance na prática, partindo do zero. Então, se você quiser estar conosco, basta acessar complianceweek.com.br e ainda dá tempo de se inscrever, é de graça, está muito legal e começa na próxima segunda-feira. Além disso, também estamos muito, muito próximos do Congresso Internacional de Compliance, que começa no dia 20, na terça-feira, e neste momento nós temos menos de 60 inscrições disponíveis, é isso mesmo. Existem menos de 60 vagas disponíveis e mais do que 60 pessoas já iniciaram o seu processo de inscrição. Então, está aparecendo, na verdade, o show da Taylor Swift. O Congresso tem mais gente querendo participar do que vaga disponível. Se você ainda tem alguma intenção de estar conosco neste grande evento, eu recomendo que você feche a sua inscrição, conclua o processo de inscrição o mais rapidamente possível, para quem ainda quiser saber mais sobre o Congresso. congressodecompliance.com.br, grandes nomes estarão por lá, incluindo a nossa entrevistada de hoje, que eu dizia é a Renata Andrade, que vai bater um papo conosco. A Renata é coordenadora do nosso curso de compliance financeiro, é também a presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB Pinheiros e é uma executiva muito experiente em compliance, vai poder nos ajudar muito com o papo de hoje. Rê, seja muito bem-vinda ao LecCast. É um prazer ter você conosco aqui hoje.
Oi, Calai. Um prazer todo especial meu estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse tema tão interessante e novo que a gente vai enfrentar hoje, né?
Verdade, Rê. Antes da gente falar do tema especificamente, para quem ainda não te conhece, se é que alguém ainda não te conhece, porque você conhece esse mercado todo, conta para gente um pouquinho da sua história. Você tem uma história super legal, eu sei, e inclusive tem é advogada não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? Você tem o bar. Conta para gente aí, de forma, claro, resumida, como um pouco dessa jornada, como é que você chegou até onde você chegou hoje aqui, para quem, para a turma poder te conhecer um pouco mais. Como foi essa jornada em compliance, Rê?
A quem me conhece, né, já sabe que eu sou uma apaixonada, primeiramente pelo direito e agora pelo compliance, né? Então, realmente, eu me mudei para os Estados Unidos em 2001 e eu sou bastante criativa, então eu fui fazer faculdade de direito lá e enfrentar o exame do bar, né? E aí eu fiz o exame do bar lá em Illinois. Só que lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, a gente precisa escolher a nossa profissão e saber que a gente vai ter que ter uma educação continuada, permanente. E aí eu conheci o compliance, tive a oportunidade de trabalhar com o compliance e escolhi o compliance desde então para ser a minha educação continuada, Calai. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Compliance não tem fim, é um assunto inesgotável, né?
Felizmente, né? Porque nós já estamos passando aí dos 80 episódios no LecCast. Se tiver fim, eu vou ficar sem assunto aqui, né? Brincadeira. A gente fala de tantas outras coisas já. O LecCast diversificou muito, né? Hoje, proteção de dados e tantos outros temas importantes. Para a gente entrar nessa, no tema central aqui, eu queria te perguntar, assim, da forma mais ampla possível, para você dar um panorama inicial e colocar todo mundo na mesma página. No LECcast, como sempre, os exemplos são muito importantes. Então, se você tiver histórias, se você tiver exemplos para dar, compartilha conosco. Seus alunos já estão chegando aqui. A Dani está dizendo que você é uma excelente professora. E eu adoro entrevistar professor, porque a didática realmente nos ajuda muito a compreender. Conta para a gente aí, de forma introdutória, o que é a tão falada abordagem baseada em riscos.
Ok. Olha, antes de eu fazer a parte técnica, como todo e toda professora faz, ela faz um exemplo mais ligado à nossa vida real, nosso dia a dia. Abordagem baseada em risco é aquele jeito de ser que a nossa mãe faz quando a gente vai sair de casa e ela fala: olha, não esquece o guarda-chuva e a blusa, porque hoje vai chover. E aí, a gente, né, dependendo da nossa idade, a gente acata como uma sugestão, para não contrariar, logicamente, a mãe coloca lá o guarda-chuva, a capa na bolsa, e a gente vai embora. E alguns falam: não, imagina, isso não vai acontecer, está um sol maravilhoso lá fora, e a gente enfrenta o dia, vai embora sem a capa, sem o guarda-chuva, só no risco, né? Porque nem olhou lá no Homem do Tempo, lá para verificar se o que a mãe falou tinha algum fundamento, né? Então, para mim, a abordagem baseada em risco é tudo que a gente faz na vida. E as nossas prioridades e as nossas decisões, não? E para o mercado financeiro, a abordagem baseada em riscos é ter certeza que nós vivemos numa sociedade do risco e que os nossos recursos não são ilimitados. Então, nós precisamos entender quais são os nossos riscos, aqueles que nos geram uma exposição maior, para a gente poder ter qualidade nos recursos que a gente tem para enfrentar estes riscos, né? Mitigando, minimizando. Eu não digo eliminando completamente, porque no mundo dos negócios, se a gente eliminar risco, a gente nem sai de casa, né, Calai? Então, eu acho que a abordagem baseada em risco é uma metodologia que possibilita maximizar os nossos recursos de uma forma econômica e que também alcança a qualidade, que é a efetividade que se espera de não enfrentamento de certas condições climáticas sem a capa e sem o guarda-chuva.
Que sucesso esse exemplo! Eu vou te falar, eu acho que isso é uma abordagem baseada em medo, na verdade, porque mãe falou que vai chover, não importa se está sol, não tem jeito, vai chover, e é realmente uma forma interessante da gente começar. Você falou outras coisas que me chamaram bastante atenção, né? Então, desde já, para que a gente, se eu falar bobagem, sempre fica à vontade para me corrigir, mas o que eu vejo aqui da abordagem baseada em risco e destacando o que você falou, priorização e maximização de recursos, quer dizer, a abordagem então baseada em riscos, considerando, né, que nossos recursos financeiros e de pessoas e realmente a nossa capacidade de lidar com esse universo de riscos é limitado, então a gente ter uma abordagem que consiga nos ajudar na priorização é talvez aí o pulo do gato nesse assunto? É isso aí, é falar em priorização, correto?
Correto. E para a gente priorizar, a gente precisa se conhecer, né? E precisa conhecer, então, os nossos negócios, né? Então, quando um grupo de pessoas pretende começar um negócio, eles têm um business case, né? Tem as dores que a gente quer remediar para os nossos clientes, a gente tem o produto ou o serviço, a gente coloca o preço e a gente vai para o mercado para vender este produto. E aí, não querendo fazer propaganda de um certo biscoito, mas às vezes a gente fica bom e aí a gente vende mais porque é bom, e aí é bom porque vende mais.
Pode fazer o merchan. pode falar da Tostines.
É, não, isso que é... aí eu já digo a minha idade, né?
Ah, a turma que está com a gente aqui está tudo na nossa idade também.
E aí a gente sabe que os recursos não são muitos, mas a gente precisa ter perenidade no nosso negócio, porque se a gente descobrir um bom produto ou um bom serviço que possibilita esse sucesso e essa capilaridade no mercado, significa que a gente quer ter perenidade, a gente quer crescer, mas a gente não pode assumir riscos que a gente não conhece. Então, por maior que seja o nosso apetite de riscos, a gente, sabendo que os nossos recursos são escassos, a gente precisa utilizar dessa metodologia da abordagem baseada em riscos para a gente conhecer o nosso negócio, conhecer o setor que a gente está pisando, se ele tem regulação, qual tipo de regulação, se a gente precisa de uma licença, qual é a exposição de risco que essa licença não pode ultrapassar por conta de a gente perder esta própria licença, e aí a gente precisa conhecer os nossos riscos inerentes, que é aquele de respirar mesmo, né? Risco inerente é o risco de morrer pelo fato de estarmos vivos, né? E quanto maior é o nosso negócio e mais regulado é o nosso mercado e mais arriscado é o nosso setor e mais complicada é a nossa economia, mais a gente precisa conhecer esses riscos para a gente poder ter uma boa avaliação e aí mensurar quais são as medidas protetoras para manter esse negócio andando com sucesso e ter perenidade.
Muito bom. Antes da gente falar das obrigações, eu vou te perguntar sobre o GAFI, né, como é que vem essa orientação, por que, de onde isso surge, eu queria fazer um exercício rápido aqui com você, só para pensar o seguinte, eu do nosso breve papo aqui, eu já percebi alguns benefícios, mas se a gente fosse vender a abordagem baseada em riscos para a empresa, quais são os benefícios de se trabalhar com uma abordagem baseada em riscos bem feita? Aqui eu percebi você falar da priorização, ou seja, da utilização inteligente dos recursos disponíveis, né? Então, maximizando os recursos, conhecer o setor, vai te dar um maior conhecimento do setor, também foi uma frase sua, e você falou em longevidade do negócio, né? Em tornar um negócio perene. Tem mais algum benefício que ajuda a mostrar para a empresa, né, para a gestão, para a alta liderança, os benefícios dessa abordagem? O que você pode destacar?
Bom, com relação à abordagem baseada em risco em qualquer setor, seja ele obrigado ou não, a questão do conhecer os seus riscos e, portanto, mitigá-los, tem uma relação direta com a aderência e as regras, as normativas, a uma boa governança baseada nas melhores práticas e a integridade, né? Porque se eu não conseguir fazer essa gestão integrada de riscos, eu começo a ter problemas na minha governança e aí eu começo a ter problemas com a integridade da companhia, porque existirão riscos que eu não deveria ter assumido que começam a trazer as consequências para dentro da empresa, como, por exemplo, um contrato adquirido por meio de um conflito de interesses envolvendo corrupção ou suborno, né? Eu posso trazer uma problemática tanto em relação à Lei 12846, por conta da Lei Anticorrupção Empresarial, mas eu também posso trazer uma problemática dentro da minha governança, porque pode ter um diretor envolvido, pode ter um funcionário envolvido, e uma fraude corporativa pode trazer um escândalo, uma exposição reputacional, né? Então, a abordagem baseada em risco é uma metodologia de economia, mas ela também é uma metodologia de prevenção, né? Porque se eu conheço os maiores riscos, eu consigo ter um monitoramento para fins de aderência daqueles controles que me são mais caros, que me são mais importantes.
Faz todo sentido. E se a gente olha para o lado regulatório, se eu abrir a lei anticorrupção aqui, eu acho que eu não vou encontrar a abordagem baseada em riscos lá dentro. Mas o GAFI traz essa orientação. Quem é o GAFI e o que, que ele realmente prega aí em relação a esse tema?
Tá. O GAFI é o Grupo de Ação Estratégica ao Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa. É um grupo estratégico global que reúne os maiores os países do globo e as maiores economias. O Brasil é signatário das recomendações do GAFI. E a nossa inteligência financeira do nosso país é o COAF, né? Então, o GAFI ele se organiza por meio de países supervisores e suas respectivas unidades de inteligência financeira, que faz essa articulação global e também nacional em torno das 40 recomendações do GAFI, né? Essas 40 recomendações, elas são ágeis, né? Elas vão sendo trabalhadas ao longo aí das últimas décadas e ela vai sendo atualizada de acordo com a atualização da nossa economia global. Então, hoje, o Brasil está implementando, né, finalizando a implementação da metodologia da abordagem baseada em riscos. O Brasil, em 2020 e 2021, consolidou esta abordagem baseada em risco nas normativas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas. E a gente está passando agora pela Avaliação Nacional de Risco em 2022 e as instituições fazendo avaliação interna de riscos, as instituições financeiras bancárias e as instituições financeiras não bancárias, algumas já começam a ter esse dever de casa.
Muito bom. E aí, bom, né, falamos dos benefícios, falamos da previsão normativa, né, da orientação regulatória, vamos dizer assim. E aí, o que me ocorre aqui é levar esse rumo do papo para algo que está muito associado, né? Que é justamente a gestão de terceiros. Então, queria que, se você pudesse, explicasse para a nossa audiência por que que esse tema, né, tem uma importância tão grande na gestão de terceiros e, como sempre, né, se tiver algum exemplo para dar disso acontecendo na prática, seria legal.
Legal. Então, antes da gente falar diretamente no terceiro, um parêntese aí com relação à Lei 12.846 é de que a lei também não nos obriga a ter um programa de integridade, mas o seu decreto diz que, se a gente tiver, muito bom. E lá nas orientações em relação ao programa de compliance, um dos pilares é o risk-based approach, né? A gente não sai, porque nós compliance poderíamos ter um orçamento maravilhoso, né, para a gente poder fazer tudo o que é necessário, mas a gente não é, né, o departamento que tem mais recursos financeiros. Se a gente tiver um departamento com recursos humanos, com criatividade e um pouco de recurso financeiro, a gente consegue, mas é baseado no risco, certo? Então, só para a gente ver que a 12.846 não exige que a gente tenha os pilares de compliance dentro da governança das empresas. Mas a gente entende que algum framework a gente precisa ter. Tem um colega aqui, o Denis, puxando aí a ISO 31.000, né? Que é um framework. É um framework, né? Como assim o cybersecurity, que também tem um framework, né? Sim, e como tem a proteção de dados. Então, quando a gente fala da questão da avaliação interna de riscos e de entender terceiros nesta estrutura, a gente tem que entender que, primeiro, a terceirização não é algo que começou ontem no mundo, O terceiro, ele existe para um determinado fim, tem uma qualidade, tem um motivo. A gente só não pode usar a terceirização quando a gente está a fim de não fazer nada correto, né? Então a gente fala, eu preciso fazer algo errado, então vou chamar um terceiro para fazer para mim, né? E nem precisa me contar muito como foi que você fez, eu só preciso saber que foi feito. Então, o terceiro, dentro deste sistema de mercado regulado, e não apenas o financeiro, as instituições financeiras bancárias ou instituições financeiras não bancárias, a gente tem um termo, Calai, que é muito próprio do mercado regulado, que a gente chama o terceiro relevante, né, de serviços relevantes. Então, por exemplo, eu tenho uma instituição financeira bancária aqui na capital, na Paulista, e eu quero abrir uma sucursal lá na fronteira do Uruguai, né? Brasil-Uruguai, Paraguai, é a trifronteira ali, né? Paraguai, Argentina. Vou expandir aqui o nosso negócio usando aí um modelo de correspondente bancário. Bom, aí eu contrato este correspondente bancário, digo para ele: você me traga aqui os resultados, boa sorte, tchau. De forma alguma. Esse terceiro tem um serviço relevante que toca diretamente, inclusive, na minha licença lá no Bacen, o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil não quer saber se foi o terceiro que abriu a conta para o sujeito que está lá na fronteira. E se esse sujeito é terrorista, é traficante de drogas ou matador de índio lá no meio das matas brasileiras. Aliás, a gente tem agora a responsabilidade socioambiental climático, que faz ainda mais importante a abordagem baseada em risco quando se toca em terceiros. Porque o que o terceiro fizer, estará fazendo em seu nome, para você, por você, e sem você querer ou não querendo, ele já fez e está feito. Então, quando a gente fala lá no curso lá de compliance, proteção de dados, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, toda vez que a gente fala terceiro, a gente coloca um ponto de importância neste terceiro. Primeiro, por que é que esse terceiro está entrando nesta relação? É importante, é relevante. Sem esse terceiro você consegue fazer, mas faz muito porcamente. Esse terceiro agrega um valor à sua atividade, ou esse terceiro realmente maximiza a sua produtividade com um custo menor? Ótimo, não tem problema. Só precisa entender se o terceiro entendeu esse risco e se ele também fez essa abordagem baseada em risco na prestação de serviço que vai fazer para você. E ainda mais, não basta ele ser certinho na relação com você, ele precisa ser certinho. Porque minha avó já dizia, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então não adianta falar, olha, eu não achava que o terceiro utilizava-se de subterfúgio, não pagava tributos, ou utilizava-se mão de obra infantil ou análoga à escravidão. Não adianta eu dizer que eu não sabia, pois se o terceiro estiver ali, sobre o meu comando, no meu contrato, com meus cuidados e as minhas necessidades e interesses, eu preciso cobrar do terceiro que ele tenha essa relação. Aliás, tem um país aí da Europa, Alemanha, que fez uma lei toda nova em torno de terceiro e que coloca uma responsabilidade do tomador de serviços em relação a esse terceiro, que é fantástica. É coisa de Europa. É assim, mais avançado que GDPR. A gente ainda vai demorar para deglutir este avanço em relação a essa responsabilização do tomador do serviço. E aí, existem alguns prestadores de serviços que eles contratam com a gente e a gente faz todo o due diligence, faz a pré-aprovação. Terceiro é lindo, maravilhoso, tem um melhor parque ecológico, vai poder nos atender muito melhor do que se fôssemos nós. E aí ele quarteiriza. né? Ou seja, ele repassa o contrato. E aí que começam os problemas do compliance na questão de monitorar a qualidade, né, da entrega dos serviços relevantes no mercado regulado, né? Coisa que a gente, até pouco tempo atrás, a gente não se preocupava, porque se estava terceirizando e eu fiz o cadastro e eu fiz as due diligence, a pessoa não está pagando imposto direitinho, entregou a RAIS aqui do quadro de funcionários numa eventual alocação de mão de obra, tudo ok. Eu só vou ver esse terceiro de novo, talvez daqui 2, 3 anos, porque ele pode ser considerado risco baixo e eu, como compliance, vou deixar o cadastro dele para revisar mais espaçadamente. Pois agora, na abordagem baseada em risco, o que a norma chama atenção é você vai fazer a análise do risco de terceiro baseado na relevância e talvez a periodicidade da reanálise ou o monitoramento não seja diretamente relacionado à revisão de cadastro, né? A revisão do background check. Então, é isso, né? Terceiro, nesta visão, eu entendo que seria algo de bastante atenção e que vai estar muito na moda 2023-2024.
A sua explicação foi realmente muito clara e você falou coisas interessantes que, para alguma parte da nossa audiência, podem não ser tão óbvias. E aí eu acho que valeria a pena a gente explicar um pouquinho mais. Então, você falou sobre essa separação dos terceiros, né? Você mencionou os terceiros de serviços relevantes, como terceiros a quem a gente deve dar uma maior atenção. Depois você mencionou agora no final da sua explicação os terceiros de baixo risco, né? Terceiros que talvez não tenham tanta importância, mas que essa questão de em quanto tempo eu preciso rever, quais são os motivos que me fazem mudar de opinião, pode ser diferente. O que eu queria te perguntar é assim, como para ajudar, né, essa audiência que talvez não esteja entendendo, duas coisas. Primeiro, o que é esse processo de due diligence de uma maneira bem simplificada? O que é due diligence para botar a galera no mesmo ponto? E depois, como separar o alto risco do baixo risco? Quem são, né, os de... Como identificar quem tem mais risco ou menos risco? E antes que você responda, a sua colocação sobre me diga com quem andas e te direi quem és, eu acho que nesse papo aqui vira me diga com quem andas e eu te direi se eu vou também. Porque, no fundo, eu estou analisando quem está ali do outro lado, eu quero saber se eu quero contratar com essa pessoa ou não, né? Essa é, talvez, a grande questão por trás desse assunto, né? Quem é esse terceiro? Qual é o tamanho do risco que ele me traz? Então, conta para a gente, Rê, o que é due diligence e como que eu separo aqueles que vão merecer uma atenção especial daqueles que eu vou tratar de uma maneira mais ordinária.
Boa, então vamos começar pelo básico. A due diligence são as diligências devidas, ou seja, é aquele básico, né, do cadastro daquele terceiro que a gente quer contratar. Começa lá, né, a due diligence para o compliance começa lá na hora que o dono do negócio, o departamento contratante, resolve fazer determinada atividade utilizando-se de terceiro. Né? Então, a movimentação da governança já é entender a justificativa do negócio para ver se realmente, para aquele tipo de serviço ou para aquele tipo de atendimento, é um terceiro que realmente cabe. Depois que definir o que é um terceiro e que tipo de terceiro é, a gente vai olhar o terceiro como uma empresa ou como um prestador de serviço. Então, a gente vai olhar a reputação desta pessoa que será contratada, para a gente ver se o trabalho técnico ele já fez para alguém, se a vida cadastral dele, né, o CPF ou o CNPJ, está em dia com o carnê do baú, né, que é outra frase aí, ou seja, se ele é um devedor contumaz, se ele paga em dia os seus funcionários, se ele está devendo no governo, se ele já agiu em licitações públicas e já aconteceu alguma coisa lá, se ele é do mercado regulado, se ele tem algum apontamento junto ao regulador, se ele tem algum processo sancionador, se o passado dele está ok. E aí a gente vai aprofundando as diligências, e por isso que elas chamam diligências devidas, porque mesmo que eu tenha um checklist, esse checklist tem que fazer sentido, né? Não apenas o propósito, mas tem que fazer sentido, não é? Não adianta eu te pedir uma série de informações para um tipo de serviço que você não vai precisar demonstrar tudo aquilo, né? Se você vem aqui fornecer material de escritório, a due diligência, ou seja, as diligências devidas para esse fornecedor, é diferente se você vier aqui para montar uma sucursal para mim como correspondente bancário, assinar em nome da instituição financeira. Né? Então, essas due diligências, ou seja, essas diligências devidas, elas vão se aprofundando, e é lógico, né? Cada puxadinha de um fio esquisito pode vir um esclarecimento, um enrola a linha, acabou, e pode ser encontrado um elefante lá na sala. E o papel do compliance não é recusar ninguém, é esclarecer para que o business possa tomar a melhor decisão baseado nas informações dessas diligências cadastrais, né? Então, hoje, com a rapidez, né, das informações e a necessidade de velocidade também nos negócios, é muito difícil um departamento que não tenha ali alguns mecanismos de automação, né, para poder fazer essas decisões de riscos e, inclusive, encaminhar estes riscos não resolvidos, né? Ou essas dúvidas que, ao invés de esclarecidas, foram ampliadas para que a alta administração possa tomar a decisão, a melhor decisão, possível, baseado naquelas informações. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que, às vezes, o risco é baixo, né? A atividade é onde um risco baixo. Mas por conta de volume ou por conta de outros critérios da própria regulação, ele precisa ter uma melhor um acompanhamento, um monitoramento de aderência, né? Então, por exemplo, na questão de política de prevenção à lavagem de dinheiro, é obrigatório algumas coisas por conta da lei. Apesar de ser abordagem baseada em risco, existem algumas coisas que são por regras e são automáticas. Por exemplo, uma comunicação automática, né? Então, eu preciso comunicar ao COAF que determinada operação está acontecendo, sem nenhum julgamento. Se a operação ela é legal ou ilegal, não cabe a nós no cumprimento desta regra, mas por uma questão estatística, o COAF, a lei determina que esta informação seja informada. Então, quanto mais a gente tiver automatizado esses processos, melhor qualidade, porque reduz o risco humano, e melhor será o monitoramento de coisas que parecem simples, mas que precisam ser feitas mais diuturnamente, que não são aquelas revisitações anuais ou bianuais que a gente faz por conta da renovação do cadastro. Então, eu acho que o exemplo melhor para monitorar terceiro aí, que talvez não tenha risco alto, mas porque é uma atividade baseada em regra, são as questões das análises e das comunicações obrigatórias ao regulador por conta da normativa de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação.
Isso é, por exemplo, a movimentação de X determinado valor. Falavam em 10 mil reais, né? Movimentação acima de 10 mil reais já justificaria essa comunicação? Não sei se eu estou falando bobagem aqui. Eu lembro que teve essa conversa aí
Pois,
recentemente.
quando você vai ao banco e fala, eu quero sacar em espécie, primeiro que hoje em dia você tem que comunicar ao banco porque ele não vai ter o
Não
numerário.
tem, né?
Não tem, né? Mas existem algumas comunicações que são obrigatórias por conta realmente do valor, né? Então eu vou fazer uma compra, por exemplo, eu vou no, numa loja de uma bolsa chique, famosa, porque eu não vou falar do banco agora, vou falar da parte de E aí eu quero comprar uma bolsa usando dinheiro, cash. O dono da boutique, lá da loja, primeiro ele vai ter que fazer o registro das operações de compra e venda, ele vai ter que manter isso no cadastro dele. Então, é bom que ele tenha um computador, né, para fazer isso mais fácil. E segundo que, ao longo de algum tempo, ele precisa monitorar, porque se eu voltar lá daqui um mês, comprar mais outra e comprar mais outra, e isso no espaço de 6 meses der o valor, ele precisa comunicar, né? Então, existem algumas coisas que, se não é, se você não tiver uma boa automatização, um bom controle que é baseado na regra, a abordagem baseada em risco cai por terra, né? Porque depende de monitoramento, não depende de pensamento. Né? Eu brinco que dentro da prevenção à lavagem de dinheiro existem dois grandes momentos da vida do profissional de PLD: o do pensamento, né? E o que não pensa, só age, né? E quanto maior a automação, menos conflito, né? E menos possibilidade de erro, né? Então, se eu vou lá na loja e gasto 10 mil, vai ser comunicado. Mas e se eu gasto 9.800? O que o dono da loja faz? Começa já a ter. E agora? Comunico, não comunico. Então, ele precisa ter uma automação de registros para poder entender se eu já era cliente, de tempos em tempos eu vou lá e gasto isso mesmo, ou se é uma burla, uma tentativa de burla. Eu estou comprando muito próximo do teto, mas para evitar justamente essa comunicação automática, né? Então é isso, não depende de pensamento, só depende de ferramenta, né?
Entendi. O Thiago está perguntando aqui se a pessoa não fornece o CPF, como fica numa situação dessa de rastreamento?
Então,
Dificulta, né?
cara, é bem interessante essa pergunta, pergunta de 10 milhões de dólares, porque eu já vi um dono de concessionária fazer essa pergunta para mim há mais 5 anos. E hoje ele já age de outro jeito. Mas há 5 anos, essa pergunta era mais relevante, né? Não, porque ninguém queria dar CPF em lugar nenhum. E justamente são os amantes que vão nesses passeios em cash, né? E aí ficava muito chato, pô, eu tô dando um presente para minha amante, o cara quer saber CPF, não é para ficar sabendo. Se fosse para saber, eu pagava com cartão. Tinha muito desses tipos, né? Mas hoje em dia as empresas com políticas, com abordagem baseada em risco, com muita sutileza, ele já tem o cadastro do cliente lá, a pessoa emite nota fiscal porque precisa da garantia. Então, o CPF, nessa hora de uma compra em cash, se o cliente já é cliente, nem vai ter esta dificuldade. Se o cliente não é cliente, ele é en passant, o fato dele não querer se identificar é um red flag, né? Porque, afinal de contas, não é um chocolate que na padaria, né? Que até serve de troco, assim, né? Que é proibido, né? Agora, pelo Código de Defesa do Consumidor. Antes a gente ganhava balinha de troco. Mas hoje em dia, viu, Tiago, né? Foi o Tiago que falou, é muito
Foi.
raro acontecer uma pessoa ficar muito ofendida porque o moço, coitado lá da loja, precisou registrar o nome e o CPF do comprador, né?
Claro. No fundo, eu acho que o ponto é esse mesmo, né? Quer dizer, a pessoa quer fazer uma compra de alto valor em dinheiro e não pretende compartilhar o seu CPF, né? O Thiago diz que ela não tem obrigação de dar, eu não tenho obrigação de vender, porque no final do dia, eu fico numa situação de exposição, se realmente se perceber que há uma intenção por trás ali, né? De realmente, de repente, lavar dinheiro, fazer alguma coisa que não se deve. Dessa maneira. Você mencionou questão de tecnologia, né? De automações e tal. Uma pergunta que tem se tornado cada vez mais recorrente aqui no LikeCast é a questão da inteligência artificial. Já chegou nesse nível? Quer dizer, tem... É, eu imagino que para o lado da fiscalização, sem dúvida, né? A máquina tem que estar aprendendo do lado de lá como é que a coisa acontece de forma equivocada. Mas para as empresas também, já existem sistemas que estão tornando os controles mais fáceis? Imagino que sim, você mencionou isso. Mas e a inteligência artificial já faz parte dessa jornada?
Faz sim, viu? Fica lá. Eu dei uma passada pelo mercado mais... vamos dizer assim, formal, né? Trabalhei para bancos, para seguradora, resseguradora, e aí eu fui numas jornadas de startups, de empresas mais digitalizadas, né? Meios de pagamento, e agora a criptoeconomia, e a gente verifica que lá no GAFI, nas recomendações do GAFI, ele sugeriu que os governos, os supervisores, se tornassem os reg-sups, né? E também sugeriu que os compliances e aqueles de controles internos, de prevenção a crimes financeiros, se tornem reg-techs. E eu sou, assim, super reg-tech, né? Eu acredito que quando a gente consegue colocar os nossos triggers, né, as nossas alertas, consegue colocar isso no código do nosso produto, né, no código do computacional do nosso produto digitalizado, a gente primeiro cria uma experiência maravilhosa para o cliente, a gente consegue velocidade no onboard, nas aberturas de contas de pagamento, nas aberturas de contas aí das exchanges, mas a gente consegue, como linha de defesa, linha de controle, linha de prevenção à lavagem, fazer todo o nosso trabalho da devida due diligence no background, né? A gente não precisa falar ao cliente, espera um pouquinho que o nosso departamento vai analisar, né? Não, o cliente, ele tem aquela experiência, ele faz o onboard ali, tira foto da sua documentação e a gente... Por meio de automações, a gente já consegue imediatamente fazer a primeira verificação, que é obrigatória para fins de PLD, que é validar se aquela identidade que o cliente forneceu é verdadeira. Não apenas que ele está vivo, né? Ou como diz o mineiro, eu sou eu, uai, né? Que precisa provar, mas também olhar a qualificação deste cliente para fins de cumprir com a regra, né? Que está lá por trás. O cliente nem precisa se incomodar com isso. A gente vai verificar toda a qualificação que ele forneceu, se é válida, vai verificar as informações se são relativas e vai depois conectar os serviços. Então, a gente vê que hoje você abre uma conta e depois você vai ampliando a experiência, né? Aí, ó, eu quero também ter investimento. Aí vem um questionário também para você, porque a gente precisa cumprir com suitability. Eu não posso, você é acostumado a fazer investimento, que nem é investimento, né? Guardar dinheiro no colchão, né? Para poupança. E aí depois assumir riscos de investimentos que você não tem qualificação, não porque você não quer, mas é porque é uma educação financeira que ninguém, que você não teve acesso. Então, eu preciso cumprir com suitability. E aí entra toda a responsabilidade que a RegTech consegue entregar para atender o regulatório. O regulatório consegue monitorar, porque hoje já tem ferramentas. Hoje o Banco Central, ele não pede planilha, ele não pede cópia de documentos. Você entra no sistema e fornece ali ao vivo e a cores. E vai chegar um dia que, se o compliance de um banco digital não tiver ali, par e passo, junto com o sistema computacional fazendo esses monitoramentos, pode esquecer, aquilo ali não, é impossível monitorar no Excel, né? O negócio que são milhões, milhões de transações diárias, né? É impossível, você não consegue filtrar, você não consegue analisar, e assim, e o bom da automação, né? A automação, que agora estão chamando de automação, é que a gente não fica sozinho na decisão. Não sou eu que sou o compliance, que sou o chatonil dessa história. É o código. Porque você pode ver, na hora que a gente quer que as coisas funcionem, a gente coloca no sistema. Aí o que que a pessoa falar? Não dá, o sistema já emitiu a nota fiscal, é automático. Então, se eu falar assim, cara, vamos sonegar hoje, só hoje, não dá. O sistema já está setado para emitir a nota fiscal, o cupom fiscal. E aí, se esse sistema já tiver setado para separar o ICMS para coletar, já evita o crime fiscal de sonegação fiscal. E aí, se o cliente trocou um comportamento, modificou uma transação, já tem um alerta para você falar: opa, vamos ver se ele está precisando entender o que que ele está fazendo. Ou vamos entender o que ele quer fazer. Das duas, uma. Alguém tem que entender alguém aí nessa parada.
É, muito bom, Rê, muito bom mesmo. E você mencionou, falou de cripto também, né? Isso é uma coisa que eu quero te perguntar sobre isso, até por ocasião, até a gente está aí com uma regulamentação importante chegando, né? A LEC, inclusive, lançou o curso de Criptoló e Regulação da Economia Digital, um curso muito interessante. Eu vou até deixar o link para quem está conosco, vou pedir para deixar na descrição do episódio também,
Eu fiz o
coordenado.
curso, viu?
Você fez o
Eu
curso?
fiz,
Então
eu
você já vai dar
fiz.
um depoimento ao vivo. O curso que é
Eu fiz
coordenado
o curso.
pelo Daniel Sibilli, pelo Alexandre Sarti, ambos estiveram conosco aqui no LecCast, falamos sobre o assunto. Só queria contar para quem está conosco que a próxima turma começa no dia 29 de agosto. É um curso completo, inovador para você que está inserido nesse mercado financeiro ou quer estar inserido e especificamente tem aí apreço pelos criptoativos. É um conhecimento indispensável. Conta pra gente aí como é que foi esse sua experiência. Gostou do curso? Foi
Ah, eu
interessante?
amei. Uma coisa assim, eu tenho acompanhado a questão da criptoeconomia desde 2019, né? E confesso que mergulhei em várias atividades ali do compliance financeiro com essa revolução da abordagem baseada em risco e meio que ficou dormente aí um pouco essa experiência aí dos criptoativos. Eu retomei esse assunto para acompanhar os PLs, até dei uma palhinha lá na revista LEC, lá para o Auane, o ano passado, sobre essa questão. Ainda existe uma PL que ficou para trás aí, que é a PL que tem que discutir os utilities, né? Os tokens utilities, porque esses ainda não estão regulados, mas a lei que saiu agora, 14 mil, você me pegou, né? 14.400.
Ah, o que menos importa é o número, é o que eu pego aqui pra gente, mas conta
Isso.
dela.
Essa lei aí, ela tem uma coisa muito interessante. Primeiro, né? Ela diz que está a regular uma atividade específica que são os intermediários, né? Aqueles agentes que são os VASPs lá, chamado VASPs nas recomendações do GAFI, que são as exchanges, aquelas que fazem a facilitação entre a compra e a venda de ativos virtuais, tá? Era uma conta que a gente precisava prestar para o GAFI, e esse ano finalmente a gente consegue, não completamente como a gente queria, mas a gente consegue, como país, falar: ó, GAFI, a gente fez, coloca aí um cheque legal nessa parte aí da nossa avaliação, que a gente está na quarta rodada. Depois eu vou dar fazer uma propaganda lá do painel da LEC disso, que eu vou estar com eles lá. Mas, assim, de cara, ele já coloca a atividade do estelionatário virtual, do ativo virtual, lá no 171, letra A do Código Penal. Então, esta lei saiu aí dia 22 de dezembro de 2022,
É,
e
o
ela
número
tinha
dela eu peguei
100.
aqui, só para te complementar, desculpa te interromper. O número que você
Fala.
buscava é o 14.478 de 22.
Isso,
Boa.
44781,
78, isso.
14478. Então,
Perfeito.
essa lei, ela saiu ali dia 22, foi publicada dia 22, 21, 22 de dezembro. Ela tem um vacatio legis, ou seja, ela tem um período para a gente assimilar, que são de 180 dias. nas nossas contas aí da dia 20 de junho de 2023. Ou seja, lá no Congresso de Compliance, nós estaremos no workshop inaugurando a vigência dessa lei, e a gente vai estar ali trabalhando uns temas ali desta lei. Bom, de cara, 171, letra A. Tá ok? Cometer crime de estelionato no ambiente virtual vai corresponder a mesmo tipo de pena e envolve tanto a utilização de ativos virtuais quanto valores mobiliários ou ativos financeiros. E aí, o prêmio para quem fizer isso é reclusão de 4 anos, né? Então, é um crime que não é muito assim. E isso não depende de regulação, viu? Isso já está valendo dia 20 de junho, né? Então, isso aí é legal, a gente entende. A outra coisa que já está valendo dia 20 de junho é que fez uma alteração também, e esse tipo de atividade de compra e venda de ativos financeiros, eles estão diretamente relacionados à proteção contra os crimes financeiros, né? Os crimes contra a economia popular, crimes financeiros, né? Então, as prestadoras de serviços relacionados a ativos virtuais, elas precisam saber desta responsabilidade. E elas são premiadas, foram nomeadas a serem pessoas obrigadas, né? Bom, se fosse coisa muito boa, não chamava pessoa obrigada. Então, a Lei 9.613, que é a lei da lavagem de dinheiro, ela diz ali, né, no seu artigo 9, no artigo 10, que algumas pessoas do mercado financeiro e do mercado regulado, elas são muito importantes nesse quebra-cabeça de prevenção, detecção e combate aos crimes financeiros de lavagem de dinheiro, porque eu não vou ficar com o meu dinheiro sujo na mala, no apartamento, eu preciso colocá-lo de volta, como se ele fora limpo, né, lícito, porque eu quero comprar casa, eu quero comprar apartamento, até quero pagar imposto, gente. O que não dá é para morrer na montanha do dinheiro ilícito, né? Então, a gente vê que tem os mercados de luxo, né? Tem os mercados esportivos, né? Compra de atleta, artistas, que são assim, muito difícil prevenir lavagem de dinheiro, essas coisas. Agora imagina no mundo cripto, né? Que entra naquelas carteiras e aí vão sendo pulverizadas, vão sendo. Um dia tem que voltar para a economia, né? Para o dinheiro que a gente chama fiat, que é o dinheiro fiduciário, a moeda fiduciária, né? Então, esses pontos são muito importantes, e a abordagem baseada em risco aí é algo que a gente vai trabalhar muito para educar esse pessoal, porque o desenvolvedor, ele que escreve um código, quando ele se conscientizar do risco que ele corre de estar dentro daquele código facilitando o crime, eu acho que ele vai escrever by design, de forma a ajudar a controlar que isso não ocorra. Mas, enquanto isso, ele não tendo essa consciência, ele vai falar: por que que eu vou gastar esforço, inteligência, recurso, potência, para ficar fazendo o que a RegTech está achando que é um risco, né? Eu nem sei que risco é esse que está achando. Então, acho que esses primeiros 6 meses aí, a partir de junho, primeiro é conscientizar que esse pessoal pode ser preso, né? E segundo, que enquanto a gente não tem o decreto regulador, enquanto o mercado está aprendendo, se conscientizando desses riscos, a gente que já está aí nadando de braçada na abordagem baseada em risco, a gente vai ajudar trazendo essa conscientização, né? Ajudando aí o pessoal, sendo o mais RegTech possível. Para quem fez 2 faculdades de direito, imagina, vai lá falar em português e inglês, o cara não vai querer ouvir, tem que ser algo que ele entenda de fato, né? Lá. Então, é isso. Acho que Eu estou muito animada aí com esses 6 meses por vir aí de 2023. Né? O mundo vai ser outro, já é outro. E graças a Deus eu estou nele, não sou obsoleta, né? Eu consigo
É, isso é
trocar o
importante.
modelo do computador sem xingar, porque não está funcionando.
É, muito bom, Rê, muito bom. E realmente, tempos interessantes vêm pela frente, né? Muita coisa interessante vai acontecer, muita transformação. A gente caminha para o encerramento, Rê, e a gente tem uma tradução aqui no LikeCast de deixar uma dica de leitura. Eu vou te pegar de surpresa porque eu não te avisei sobre isso. Enquanto
Ah,
você
não tem
pensa, e pode
problema.
pensar com calma aí, tem uma pergunta que eu vou trazer aqui do Eduardo para você, para a gente responder. O Eduardo disse o seguinte: coordenadora, tá cheio de elogios aqui, eu vou te falar. Passou gente tão legal por aqui. A Isabel Franco estava aqui, deixou um monte de mensagens. Muita gente boa passou por aqui. Eu não consegui acompanhar tudo no chat, mas o Eduardo trouxe uma pergunta interessante aqui. Eu queria para a gente não deixar de responder. Eduardo Balerini está dizendo: coordenadora Renata, como fiscalizar, talvez, as transferências internacionais, câmbio e divisas, né? Por exemplo, operações financeiras no Panamá. Como fica, né, esses controles quando a transferência é internacional? Eu acho que é esse o cerne aí da questão.
Bom, se é a transferência internacional do câmbio, né, que lá naquela no estudo da abordagem da Avaliação Nacional de Risco, o Bacen reconhece que a atividade câmbio é uma atividade de risco alto. Por quê? Tem um risco de evasão de divisas, tem um risco de transferência de recursos ilícitos, né? E a gente sabe que os bancos, aqueles que fazem os SWIFTs, né, as trocas de moedas, têm um controle muito grande, né? Talvez o que o colega fez aqui na pergunta é como que a gente faz quando os mecanismos, vamos lá, que não são os oficiais, começam a funcionar, né? Então, transferência de dinheiro em regiões transfronteiriça, utilização de dólar cabo, né? Que são operações de pessoas com pessoas, e aí são atividades de fato criminosas. E aí, o que eu, né, dentro do casos e casos que a gente lê lá dos livros do COAF e dos exemplos que a gente recebe do mercado no dia a dia, é o follow the money, né? Então, quando a gente for lidar com o mundo digital, vai ter dois processos paralelos acontecendo: o cash in e o cash out da moeda fiduciária, da moeda física, do real, do dólar, dessa que a gente conhece, e depois vai ter que fazer o processo de conheça a sua transação. E conheça, então a gente chama de Know Your T, né? Que é Know Your Transaction, e conheça o seu VASP, ou conheça a sua exchange, que é o Know Your V. Então a gente está trabalhando todas essas questões, entendendo as tipologias, e aí vem a questão. Eu não sei se eu consigo endereçar a questão do Panamá aqui hoje, né? Porque ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve essas transições em duas camadas, uma física e a outra digital. Mas eu sei que lá no dia 20, no workshop do Congresso de Compliance, eu estou no workshop das novas regulações e eu estou trazendo um caso. Que aconteceu real lá no Canadá, que envolveu lavagem de dinheiro, eu vou mostrar onde, a partir de comercialização de narcotráfico, de vendas de drogas e vendas de outras coisas ali no Canadá. E a gente conseguiu mapear todo o caminho do dinheiro bom, né? Do dinheiro da aquisição da droga, que podia ser bom ou não, mas aí ele virou dinheiro ilícito, e todas as camuflagens, né? As 3 etapas da lavagem de dinheiro, que é o COI, que eu falo lá na aula lá de PLD. É a colocação, a ocultação e a integração. E aí, quando o criminoso foi lá na exchange querer transformar de volta, fazer o cash out, né? A polícia estava esperando ele, e aí acabou a graça, porque quando uma exchange, né, quando uma prestadora de ativos virtuais, entender que ele consegue fazer esse processo, e esse processo para ele é tão fácil, porque é tudo no código, né? Tudo na máquina, regtech. Maravilhoso. Não tem um Excel, não tem um nada. Aí fica muito fácil. Eduardo, espero que a gente se encontre lá no Congresso da LEC para a gente conversar mais sobre o tema, mas a gente se vê na vida por aí.
Muito bom. Hey, dicas de leitura para a gente encerrar. O que que você
Nossa, eu leio
recomenda que a nossa
livro ao
turma
mesmo
leia?
tempo. Poxa, eu leio um monte de livro ao mesmo tempo.
Eu também. Sou do time que lê um monte
Eu
ao
tenho
mesmo
essa
tempo.
mania, não consigo. Quando
Eu
eu vejo, já
também.
estou com um monte de livro. Mas, assim, eu gosto muito de um livro que eu usei de apoio aqui, para poder ficar mais alta a minha imagem.
É
Mas é em
verdade.
homenagem ao Fernando Pessoa, que é o livro maravilhoso dele. E aí, esse aqui, ó, eu estou lendo esse livro aqui, do Eckhart Tolle. Ele fala de um mundo novo, o despertar de uma nova consciência. É um livro para trabalhar aqui a minha zenitude, né, do momento ESG globalizado, mas porque eu acredito que vai por bem ou vai por mal, como foi o compliance. Tenho absoluta certeza que as manifestações coletivas de insanidade que se encontram na essência da condição humana constituem a maior parte da história da nossa espécie. E em grande medida, essa história é uma história de loucura. E se ela fosse o relato de um caso clínico de uma única pessoa, o diagnóstico seria ilusões paranoicas crônicas. E eu estou falando da destruição do ser humano através da destruição da Terra. A nossa história é paranoica, porque estamos aqui porque somos sobreviventes. Todas as espécies parecidas conosco se foram, não ficaram. Agora, eu não sei qual vai ser a próxima espécie que ficará sem ar, sem árvore, sem comida. Então, eu acredito que, além de ESG, a gente precisa olhar que a gente precisa ter uma consciência. E esse senhorzinho aqui, ó, essa pessoa foi a única pessoa que ficou na Oprah mais do que uma vez quando lançou um livro. A Oprah trouxe ele cada vez para discutir cada capítulo do livro. Então, por conta disso, eu achei que o livro era interessante ler. E aí, não tem nada a ver com compliance, mas tem tudo a ver com compliance, porque compliance é a humanidade.
Com estas reflexões filosóficas aqui em grande estilo, eu só posso te agradecer. Que papo assim enriquecedor. Aprendi muito contigo hoje. Geralmente eu falo pra caramba no LecCast. Hoje eu fiquei bem quieto e aprendendo porque eu estou bem fora da minha zona de conforto. Adorei. E para quem quiser falar contigo, o LinkedIn é um bom caminho. Como é que as pessoas te encontram?
LinkedIn é um bom caminho. Os alunos têm aí os meus contatos. Todo
Claro.
mundo que entra em contato comigo pelo LinkedIn, eu respondo.
E o seu nome está como no LinkedIn para te encontrar?
Renata Fante, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Sempre
Renata
esqueço.
Fante ou Renata Fante
Renata
Andrade?
Andrade, Renata
Andrade.
Andrade, Renata Andrade. Tem aqui
Renata
a minha
Andrade.
fotinha ali. Renata
Vamos
Andrade.
te encontrar. Ei, obrigado, foi um prazer bater esse papo com você, adorei.
Prazer todo meu. Espero vocês aí na vida, aí nos cursos, nos congressos. Bora aprender mais, gente.
É isso aí. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse papo, deixe um like aqui, siga a Lec nas mídias sociais, no YouTube, no LinkedIn, também nas mídias de áudio, no Spotify, é claro. Deixe aqui o seu like, siga a gente, porque isso nos ajuda a levar a mensagem de compliance ainda mais longe. Deixe também os seus comentários, eu sempre leio todos eles, é um prazer saber o que pensa a nossa audiência, o que você gostaria de encontrar aqui, eventualmente, num próximo papo. É sempre muito legal saber mais sobre isso. E se você quiser estar conosco, a Rê já deixou aqui o convite, eu reforço o convite, venha para o Congresso Internacional de Compliance. A 10ª edição começa no dia 20, na próxima terça da semana que vem. Estaremos reunidos lá no Vila Blue Tree por 3 dias com mais de 1.000 pessoas e os ingressos podem se esgotar a partir de agora. a qualquer instante. Muitas modalidades de inscrição, inclusive, já estão esgotadas. Para quem não puder estar conosco aqui, presencialmente em São Paulo, fica também o convite para estar conosco na Compliance Week, o treinamento que já impactou mais de 200 mil pessoas e vai te ensinar como implementar um programa de compliance na prática. Eu estarei por lá apresentando com o maior prazer este evento que já apresento desde a terceira edição e será uma honra, um prazer ter você conosco por lá, tá bom? Para quem quer saber mais sobre compliance, como eu sempre digo, acesse o site da LEC em leclec.com.br. Tem muita coisa boa por lá, conteúdos gratuitos, enfim, não dá para perder. Ficamos assim. Um grande abraço. Valeu.